melhorar o desempenho das crianças? A gente não pôde. Eu não podia responder essa pergunta em 2 segundos. Porque essa pergunta, todo mundo faz. E é uma pergunta mais equivocada possível. Porque nós não estamos procurando melhorar o desempenho da criança. O que é desempenho? Desempenho é medido por testes. A escola ensina, aplica os testes e dá nota. E aí o aluno é promovido ou reprovado. Isso é desempenho. Mas desempenho de quê? De reprodução do livro didático? De reprodução das aulas do professor? Isso é muito doloroso, porque a nossa imprensa não tem clareza para informar o público. E eu perguntei para ela, vocês tinham que estudar um pouquinho, tinham que se informar melhor para ver qual é a inovação que nós estamos propondo e qual é a inovação que é necessária quando a gente muda a cultura. E ela disse assim, acontece que a gente não recebe isso na universidade, é tudo gente jovem, recém-formada. Depois veio o moço da Rádio Obras, me disse assim, a gente queria fazer uma entrevista para a rádio. Eu disse, já briguei na internet com um repórter de vocês. Quando ele me disse assim, nós temos que aprontar matéria com muitas semanas de antecedência e nós temos limite. Eu disse, mas essa rádio não é digital? Estava na internet. Não, a gente faz toda a matéria e depois passa na internet. Sim, mas como é que uma rádio do governo, Rádio Obras, bom, isso foi acontecer aqui na entrada, por isso que eu estou falando, nem pedi licença para eles, para comentar com vocês, mas é o que está mais atual. Sim, como é que uma rádio do governo não faz digital? A gente ainda não sabe, e os nossos funcionários ainda não sabem. Mas são todos jovens, recém-formados. Então, que universidade é essa? Que escola é essa? Quando fala inclusão digital. Inclusão digital, para os administradores, para os políticos, é dar acesso. Então, faz telecentro. Para quê? Para ter acesso à internet. Para fazer o quê? Ah, para chegar lá e ver uma informação, para ver um site pornográfico, o quê? Então, o problema é muito sério. É um problema de transformação cultural. E nós temos que tomar consciência que temos que mudar a cultura. E a cultura na educação são as instituições de ensino. Essas instituições encarregadas de formar as novas gerações e de formar os profissionais, o que estão fazendo? Eu tive uma reunião na semana passada lá em São Paulo e nós fomos muito agredidos por colegas, pesquisadores, acadêmicos, que estão trabalhando na inclusão digital. E eles estavam dizendo, não dá para ficar malhando a escola, não. Você só fica malhando a escola e criticando os professores. Essa escola foi muito boa. E ele me disse assim, eu estudei nessa escola. E essa escola era de excelente qualidade, a escola pública brasileira. Então, não pode dizer que a escola não serve mais. O que tem que dizer é que ela está deteriorando. Aí não pude, eu tive que pedir a palavra e dizer, veja bem, mais do que eu, você não curtiu essa escola, porque eu sou de 1930. Entende? Então, eu fui aluna dessa escola, essa escola foi muito boa, e eu fui professora dessa escola durante 60 anos, sou até hoje, na Universidade Federal, aqui de Porto Alegre. Então, eu digo, essa escola ela não deteriorou. Ela simplesmente não acompanhou a mudança. Ela ficou no passado. Porque na era industrial, quando eu era criança, ficava em casa, não tinha muita novidade, não tinha acesso a informações. Mas, em todo caso, tinha boa alimentação, higiene, agasalho, boa família, e estava desenvolvendo muito bem. Então, a minha conclusão é, essa escola não foi boa para mim. Eu fui boa para essa escola. E digo isso para vocês. Todos os que cursaram a escola, que estão com sucesso na profissão e se desenvolvendo, não é a escola que foi boa, foram vocês que foram bons. Como é que eu chego a essa conclusão? No momento em que a escola deixa de ser elitista, mesmo a escola pública, abre as portas e recebe a população carente, recebe a população abandonada, recebe os meninos sofredores sociais, ela não é mais boa? ela deteriora. O que, que é isso? É que ela era boa só para criança bem desenvolvida, bem alimentada e bem estimulada pela família. No momento em que abre para todos, ela não tem condições de atender, nem sabe atender. Além disso, uma coisa que tem que ficar muito séria. 5 minutos. Ai, é tão ruim falar assim nessa corrida. Bom, melhor entrar no site e depois a gente conversar. Porque vai passando então, Bruno, porque eu não vou poder explicar nada do que está passando aí. As professoras da internet e tudo mais. Mas o que nós estamos trabalhando há 20 anos no nosso laboratório? Nós estamos vendo como é que a escola funciona, estudando problemas de aprendizagem e fracasso na aprendizagem dos alunos. Há 20 anos, aqui em Porto Alegre, Laboratório de Estudos Cognitivos. Eu sou psicóloga e trabalho no Instituto de Psicologia da UFRGS. E ao poder investigar tudo isso, quais são os recursos para atender melhor esse aluno? E os recursos são as tecnologias digitais. Começamos com um computador, pode ir adiante, com laboratórios de computadores na escola, botando a máquina, e os professores não sabendo usar, contratando um técnico para ensinar Office, e dizer que isso era aula de informática. E os alunos vão lá uma vez por semana, porque são 1.000 e tantos alunos e só tem 15, 20 máquinas, e eles vão lá, quando o técnico dá aula de informática, tudo bem, quando não dá, a professora dá um CD com joguinho, porque o professor não sabe o que mudar. Agora, o professor é culpado? A escola é culpada? Não, não é. É um desenvolvimento que tem que acontecer, e é uma mudança de cultura. O que, que nós fazemos? Isso tudo que está registrado aqui são feitos em escolas de Porto Alegre, escolas de Novo Hamburgo, escolas de Rio Grande, que a gente tem trabalhado aqui no Rio Grande do Sul, Santa Maria, Caxias, Gravataí, com os professores que a gente vem formando em curso de especialização. Que não é para ensinar a introdução à informática, é para se apropriar da tecnologia para se desenvolver. Então, nesse momento, o que, que a gente tem a proposta na escola? Em primeiro lugar, nós educamos as pessoas para, como um bem de consumo. Estamos na mentalidade industrial. E esse bem de consumo é um sofrimento de preservar o seu poder. Mas o homem é culpado por querer ser poderoso e ter poder sobre os outros? Não, porque isso é atávico. Os animais. O animal mais poderoso, o predador, que come a presa. E a presa se defende do poderoso. Então, nós estamos reproduzindo esse modelo. Em vez de sublimar, passar do nível do animal para o nível humano, o que o homem tem que o animal não tem? O homem tem poder, mas é outro tipo de poder. Poder de pensar. Poder de representar simbolicamente o mundo. Poder de comunicar-se. E poder de sonhar. Então, esses poderes do homem não são previstos, planejados para ser trabalhados na escola. A escola só quer o poder de quem produz o material pedagógico, os direitos autorais, quer o poder do professor sobre o aluno, submetendo o aluno a aprender o que ele quer, e não há oportunidade de viver um ambiente de participação interativa, de colaboração e de solidariedade. Então, essa escola tem que mudar? Urgentemente tem que mudar. Por quê? Porque essa escola preparou a humanidade que está aí. Violência, guerra, destruição, as pessoas infelizes, sofrimento social. Por quê? Porque todo mundo tem o seu poder e o conhecimento é um bem de consumo, que tem que ser vendido e me dar dinheiro para eu ter mais bens. E, na verdade, o que, que o homem precisa desenvolver? É o poder de pensar? E o poder que é reconhecido em todas as áreas, em todas as ciências, o poder insuperável de amar. De amar, o que quer dizer amar? Né? Vem cá, filhinho, dá um beijinho aqui na professora, porque tu te amo e tu me ama. Não. Amar é respeitar o próximo. Amar é escutar o próximo. Amar é ser solidário na dor e ser cooperativo na hora do próximo se reconstruir. Então, amar é distribuir. E eu penso que a filosofia do software livre e tudo que até a gente não pode explicar, mas a gente tem muita coisa para mostrar, são anos e anos de pesquisa, é para preservar essa dimensão humana que a escola tem de resgatar. São valores éticos, valores sociais e valores estéticos. Essa escola foi boa para vocês? Ah, eu passei no vestibular, estou muito bem, fiz mestrado, doutorado. E eu pergunto, será que vocês desenvolveram tudo que podiam? Eu não. Eu sou analfabeta musical. Eu amo a música, mas não sei produzir uma partitura. E não sei ler uma partitura, se não tiver um instrumento para tentar dedilhar. Eu sou analfabeta em artes plásticas. Ah, mas é um dom, eu não tenho dom. Mas o que é dom? Dom é potencialidade humana. Eu não sei fazer uma coreografia e executar um passo de balé. E essa escola foi boa? Olha, eu tenho um grande amigo, que também está no LCP, no LPC, que é o Antônio Batro, que é médico e está estudando cérebro, que a gente não conhecia antes, por isso a gente fazia aquele ensino. A gente está desenvolvendo a metade do cérebro. Imagina se a gente pudesse desenvolver todo o cérebro. Mas não para o mal, né? Desenvolver para as potencialidades humanas, não para submeter os outros, para fazer planejar guerra e destruir comunidades inteiras. Então, tá. Acabou agora. Só, bota ali para trás. Para te mostrar como é que uma criança, só esse aí, como uma criança faz poesia. Elas fazem seus projetos e elas escrevem as suas páginas. E isso aí é o ovo. A coelha vai dar filhote. Ele estava olhando para o ovo. Ela estava pensando o que estava no ovo. Pensou que era um bebê cobra, um elefante, uma flor, um peixe. E, craque, quebrou a casca do ovo e nasceu o pato. O pato ficou imaginando como nasce um coelho. Uma criança de 8 anos, vocês imaginam que ela possa fazer uma poesia dessas? Tudo isso eles estão fazendo. Bom, agora qual é a diferença? A diferença é a tecnologia digital. O PC não foi feito para educação. Foi feito para guerra, foi feito para empresa, foi feito para comunicação, foi feito para uma série de coisas, mas não foi feito para educação. Então, o professor pega aquele PC e só sabe usar o Office. E depois acusa o professor dele não mudar. Agora, faz um computadorzinho que põe na mão da criança com as funções que ela possa exercitar o seu talento, a sua curiosidade, a sua liberdade de pesquisar. E vejam a mudança, e eu estou aqui muito feliz com uma das professoras do nosso projeto piloto aqui, piloto de Porto Alegre, Luciana de Abreu. E ontem nós fomos na aula dela, e hoje de manhã, sabe o que que o Bruno... Onde é que está o Bruno? O Bruno me contou que as crianças descobriram, quarta série, 9, 10 anos, fizeram um projeto sobre espaço, e descobriram ontem, pesquisando na internet, a composição do Sol. Vocês conhecem a composição do Sol? Uma criança de 10 anos ontem descobriu e veio contar que é gás, hélio, 90%, nitrogênio, sabiam disso? Muita gente pensa que, eu mesmo pensava que tinha matéria lá sólida, rochas, não sei o que mais, né? E isso aí muda a visão. Essa criança, ela tem condições de aprender muito. Não só o que está no livro didático, fazer as provinhas, marcar o X da resposta certa. Que o próprio professor não precisa saber a resposta certa, porque o livro didático já vem livro do professor, com todas as cruzinhas marcadas. Da nota, desempenho escolar. Agora melhorou o desempenho escolar. Desempenho da escola do passado não vai melhorar. Vai melhorar o desempenho da escola do presente, da escola da...